quer ativar essa audiência que você, ouvinte da Gabriela FM, traz todos os dias? Deixa eu convocar a Eva. Edição de hoje do Terça da Eva, edição gravada, tá? Com a Joelma Nascimento. Você vai conferir a partir de agora essa super entrevista da Eva com a Joelma Nascimento. É contigo, Eva. Terça da Eva tá no ar.
Terça-feira,
com a Gabriela.
Terça-feira,
é bem melhor.
E aí, minha gente, muito boa tarde. Terçamos, dia 10 de outubro de 2023. E hoje, de maneira muito especial, com um carinho muito grande, a gente tá aqui com Joelma Nascimento. A Jo, a gente se conheceu por um acaso. Uma amiga em comum me indicou pra ela e acabou que eu fui participar do podcast que ela tem. Anota aí. Toda quarta-feira, pode Café com Pão, às 19 horas ao vivo, impreterivelmente, pelo YouTube. E aí a gente vai conversar com essa pessoa muito querida, inclusive depois descobrimos que somos decolores. Para quem é decolores, sabe o que isso significa. E a Jo, minha gente, ela foi responsável por... É aqueles instrumentos que a gente fala de Deus na vida, né? O sonho dela do podcast... Um tempo depois me fez realizar um dos meus sonhos, mas aí a gente aguenta um pouquinho e fala daqui a pouco. Então, com a gente aqui no estúdio, Joelma Nascimento. Seja muito bem-vinda, Gabriela FM.
Olá, salve, salve. Muito obrigada. Boa tarde a todos os ouvintes da Gabriela FM. Agradeço muito de coração pelo convite também. A recíproca é verdadeira. Estamos aqui para agregar na vida das pessoas, né? Então, tô muito feliz de participar do teu programa, da Terça da Eva, viu, gente? A Terça da Eva, veja bem. Muito obrigada, Eva, pelo convite.
Não por isso, a gente que agradece por você ter vindo. Jo, você sabe que o Terça é de mulheres para mulheres. E tem uma pergunta clássica que a gente faz toda terça-feira há mais de um ano. E é sempre a primeira de todas.
Eita, Lele.
Quem é Joelma Nascimento para Joelma Nascimento? Porque a gente sempre pega as pessoas, a gente se baseia pelo que as pessoas falam da gente.
Sim.
Mas nosso primeiro ponto é, quem é você pra você?
Boa pergunta. eu faço as pessoas passarem por isso também lá no meu programa. E eu digo a você hoje com muita convicção que eu sou uma mulher em construção. Sabe? Eu sou... Há um programa atrás eu tinha dito que eu sou aquela ovelha que se perdeu e que Jesus fez questão de resgatar, porque ele sabia que eu era muito importante para o rebanho dele. Então eu digo para você que hoje eu sou uma mulher em construção, ajudando outras mulheres a se reconstruírem também.
Minha gente, você está entendendo que o negócio aqui não é brincadeira? Jo, eu sei que você é mãe, eu sei que você é esposa, você é uma mulher muito, muito ativa a nível de solidariedade.
Sim.
A dor do outro te incomoda. Inclusive, uma das nossas primeiras conversas foi sobre isso. Nós iríamos falar de um assunto que era violência doméstica. E aí adentramos em tantos outros assuntos, minha gente. Naquele período, ela estava com outro grupo tentando ajudar a reforma de uma casa. De um menino que tem problemas de saúde mentais e que era um sofrimento também para a mãe. E eles se juntaram para poder fazer esse movimento dar certo. E aí eu queria saber de você, enquanto mulher, o que te move nesse sentido? O que é que o outro, como você falou, você hoje é uma mulher em construção e consegue enxergar que era uma ovelha perdida.
Sim.
Que Jesus veio e disse assim, volta
pro rebanho.
Te bateu, a vida bateu o que precisava.
Sim.
Bater. E a gente tem aquele estralo assim, epa, onde é que eu tô, em que lugar eu tô, como é que eu volto? E pra você hoje, como é poder voltar a ajudar? Porque todo mundo da vida se ajuda. A gente não consegue, aquelas pessoas... Cheguei tudo sozinho. Mentira. A gente não consegue fazer nada sozinho. E pra você, qual é essa sensação, esse sentimento de ter essas atitudes tão solidárias?
Quando você começa a conhecer a vida de Jesus, quando você começa a praticar a vida de Jesus, você começa a entender o que, que você veio fazer aqui na Terra, entendeu? A gente nasceu para ser feliz, a gente nasceu para dar certo, a gente nasceu para fazer o bem, porque foram esses os ensinamentos que Jesus deixou aqui na Terra quando ele esteve aqui na figura de Jesus, né? Que Deus esteve aqui na Terra na pessoa de Jesus. Então, quando você consegue internalizar isso dentro de você, de que você precisa ser espelho de Deus, né? Você precisa ser aquilo que ele nos ensinou quando esteve aqui na Terra, você consegue entender que você não está sozinho.
Perfeito.
Ele não esteve aqui simplesmente de passagem. Ele deixou um legado para todo mundo. Então, não me custa hoje de forma diferente, porque antes, Eva, eu tinha sempre a sensação de que eu precisava pescar e dar o peixe. Hoje, Jesus, quando eu entendi o legado que Jesus deixou aqui na Terra, eu consigo entender que ele disse assim: eu passei na sua frente e disse e mostrei a você que é possível. Então agora faça a sua parte. Entende? Então, quando eu me vejo nessa missão de ajudar o meu próximo hoje, de forma atualizada, eu ressignifiquei a forma de ajudar as pessoas, eu consigo entender que eu, como objeto de transformação, de quem eu era, para quem eu sou e para a construção que eu estou fazendo, eu consigo melhorar a vida das pessoas através do exemplo e ensinando elas de que forma elas podem pescar também, elas podem conseguir também. Porque foi isso que Jesus deixou para a gente, os ensinamentos.
Perfeito, perfeito. Ela foi falando, foi arrepiando. Assim. Eu acho que ele tem, eu digo a todo mundo, que independente da religiosidade, a gente tem que fazer o bem. Não importa como, pra quê, por onde. Por exemplo, tem pessoas que não dão a solidariedade ou a caridade, a depender do que falem, de maneira monetária. Mas pega o seu serviço e ajuda. É, todos nós, por menos que tenhamos, você consegue ajudar alguém. Todos, 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 absolutamente todos. E aí, Jô, nesse meio do caminho, como foi que surgiu? Porque o podcast hoje, ele tá muito na moda, no sentido, não no sentido pejorativo, mas eu acho que os podcasts, eles estão nos dando condição de enxergar a vida de outro modo. Às vezes, você para, você escuta um podcast, você assiste um podcast, e daquilo ali você se identifica com aquela vivência de vida. Hoje nós conseguimos, através desse outro meio de comunicação,
sim,
ter um acesso rápido à informação, nos identificarmos, olharmos para as nossas vidas, fazer uma autorreflexão.
Sim.
E como foi que surgiu a ideia do Pod Café com Pão?
Então, o podcast surgiu de uma necessidade que eu tinha de levar as pessoas à reflexão, tá? Porque como eu dou bom dia todos os dias na internet, eu notei que o tempo era curto para quem vive correndo.
Perfeito, perfeito.
Então, eu acreditei que eu poderia fazer as minhas reflexões em áudio e possibilitar você estar dirigindo para ir para o trabalho, você estar no ônibus indo para a escola, para a faculdade, você conseguir ouvir nesse meio termo, nesse meio tempo de deslocamento, você conseguir fazer uma reflexão sobre a vida. Então, criamos o podcast Café com Pão e hoje, depois de um ano e pouco, a gente conseguiu identificar de que ele criou vida, ele criou identidade. E com relação às questões que você falou de muitos podcasts que tem hoje, eu acho que é a nova televisão do futuro.
Perfeito.
Tá, então as pessoas vão... Porque assim, quando você liga uma TV digital em casa, você está engessado a assistir aquilo, limitado, na verdade, a assistir aquilo que a TV está lhe oferecendo. E quando você tem um podcast, você consegue se identificar com as histórias, com as pessoas, com o programa, com aquilo que você tem certeza que vai agregar na sua vida, seja ela conteúdo ou não.
Perfeito.
Entende? Então, o que que acontece? O podcast foi assim, a gente começou a agregar pessoas e assuntos que eu sabia que ia agregar na vida das pessoas que estavam do outro lado. E, de certa forma, a gente ia promover o profissional.
Sim.
Falar das habilidades dele e de que forma ele pode ajudar o próximo a transformar a vida do próximo. Então, achei que a gente começou a juntar bastante coisa. E ficar uma coisa legal, sabe? Ficar um podcast legal. E, assim, tô muito feliz de hoje aqui em Léus ter vários outros canais de podcast. Eu quero que todo mundo se identifique, sim, porque eu acredito que eu tô naquela mente do Kaizen. Melhoria contínua. Então, se você faz, eu faço, os dois fazendo, a tendência é só crescer e é melhorar a vida de muita gente. Então, não acredito que ninguém esteja concorrendo, mas
perfeito,
cada um no seu lugar de fala, e isso é muito legal.
Até porque, se nós pegarmos Ilhéus, a gente está falando de uma população de mais de 100 mil habitantes. né? Pensando só na perspectiva ilhéense.
Sim.
Lembrando que o podcast, ele tá na rede. Então, nós estamos falando de mundo.
Sim.
Mas se tentarmos diminuir e deixar ilhéus, são 100 mil pessoas. Você pode ter 15 podcasts no mesmo dia, tratando, inclusive, do mesmo assunto.
Sim.
E que vai atingir pessoas diferentes. Porque você se identifica.
Uhum.
Então, por exemplo, aqui no terça nós temos... Terça-feira passada mesmo, eu não vim. Que era o dia de jogo. Até aproveitar, minha gente, dar essa desculpa aqui pra todo mundo entender o que aconteceu. Eu sou advogada, não gosto de falar muito aqui na rádio, mas todo mundo sabe disso.
Sim.
E eu tive uma audiência extremamente delicada. A gente tava tratando sobre uma situação de um estupro de vulnerável.
Sim.
Então foi uma audiência que durou ininterruptamente 5 horas e 30 minutos e nós ainda iríamos ouvir mais duas pessoas, que teve que ser remarcada para uma próxima data, e estávamos todos assim exaustos, de fato.
Eu imagino.
E eu avisando, de gente, desculpa, a audiência já começou, já tem 3 horas, gente, já tem 4 horas de audiência e ainda não terminou. Então, infelizmente ou felizmente, a audiência acabou já quase 4 horas da tarde, então nós não iríamos conseguir estar ao vivo. Então, por este motivo, terça passada, pra quem perguntou o que foi que aconteceu, foi isso que aconteceu, tá bom, minha gente? Mas estamos aqui cumprindo com o nosso requisito de conversar com mulheres para mulheres. Isso é importante, e conscientizar vocês, meninos, que nós temos muitos homens também nos ouvindo aqui o tempo inteiro. E aí vem onde eu queria falar, tá, gente? Vocês sabem que a gente vai e volta, mas volta. E o que é que acontece? Às vezes a forma que, como eu trato, como eu trago a violência...
Sim.
Algumas pessoas se identificam com a fala, outras preferiam que a abordagem fosse de outra. Então, os podcasts nos dão essa liberdade. Os ouvintes seus, os ouvintes do Terça, cada um se identifica da forma como a gente consegue falar. E que eu acho bacana, gente, é que o podcast, eu às vezes não consigo acompanhar na quarta noite, porque é o dia que eu tô lecionando, mas sempre no outro dia eu consigo dar uma olhada. Na quinta, na sexta eu tô lá, eu tô assistindo, e sempre inteirada. E são temas muito próximos da nossa realidade.
Relevantes, né?
Relevantes. As pessoas que vão, além de ter o conhecimento técnico, elas falam na nossa língua.
Sim.
Que todo mundo consegue entender, todo mundo consegue compreender. Isso é muito bacana. Então, os podcasts, por mais que nós tenhamos vários na cidade hoje, nós estamos muito... Não, e foi muito, foi perfeitamente sua fala de que não há essas concorrências, que as pessoas têm essa mania de comparar um programa com outro, de comparar a forma que eu falo. Gente, o mercado tá aí para todo mundo consegue se adaptar, todo mundo consegue se adequar. E aí, Jô, enquanto empreendedora,
sim,
porque você tá empreendendo, quais são as dificuldades de empreender sozinha? Porque eu sei que você começou sozinha, você procurou algumas portas não bateram, e hoje você consegue contar a sua história em muitas portas. E como foi esse eu vou fazer? Como foi que surgiu, de verdade?
Tá.
Foi do nada, dormi, acordei, veio a luz divina e digo, vou. Como foi?
Ó, eu comecei com o projeto Café com Pão, que doa alimentos a pessoas em situação de vulnerabilidade, tá? Isso foi muito antes da pandemia, onde as pessoas... O acesso à doação, a doações, era fácil. Eu cheguei na minha casa, já tem a sala da minha casa até o teto de fardas. As pessoas doavam em fardos. E o que, que aconteceu? Um período depois, começou as eleições. E as pessoas começaram a usar disso para se promover politicamente. Então, meio que as pessoas que já me ajudavam, frearam. Porque
certo.
Se sentiram acuadas da gente estar usando aquilo em prol, em benefício, por conta de estar acontecendo isso muito.
Perfeito.
Em seguida, aí caiu muito as doações, tá? Caiu
porque
muito,
alguém,
absurdamente.
Alguém, politicamente falando, tentou se vangloriar
algumas
disso.
Algumas pessoas, né?
Tá.
Assim, na verdade, quando chega em época de política, sempre acontece essas coisas. As pessoas começam a se beneficiar,
perfeito,
entendeu? Da necessidade alheia. E aí... O que acontece? vinha numa linha, sabe, tênue, tava bacana. Assim, já consegui ter doação para atender, tipo, 87 famílias.
Maravilha, que massa.
De tudo que você imagina. Inclusive, eu comprei aquelas sacolas retornáveis. As cestas básicas iam em sacolas retornáveis. Porque o dinheiro que era doado dava para fazer muita coisa.
Massa.
E aí começou a cair depois disso. Logo em seguida veio a pandemia. E eu, graças a Deus, consegui manter meu trabalho no mesmo ritmo, porque assim, o que que acontece? O que era bom pra todo mundo, o que era foto, o que era selfie, na pandemia se tornou impossível. E as pessoas precisam entender que caridade é compromisso, doação é compromisso. E quando ninguém mais ia, porque tava todo mundo com medo, alguém tinha que dar a cara pra bater, e eu fui. Eu passei a pandemia inteira, e nas redes sociais minha, ela tá lá, comprovando as datas, eu passei a minha a pandemia inteira indo para as ruas para ajudar essas pessoas que estavam lá sozinhas. Eu consegui vacinação da Covid em dose única e foi um trabalho gigante. Por quê? Porque eles não queriam tomar vacina, porque tem medo. Perfeito. Porque acha que as pessoas vão machucar ele, vão dar injeção de água. Então a gente fez uma força-tarefa. Gostaria de deixar um beijo para minha amiga Valquíria, maravilhosa, lá da Rede de Frio, que foi uma pessoa que abraçou minha causa e que foi comigo à noite e que precisou desse suporte, e abraçamos e fomos todos juntos, eu e as meninas da Rede de Frio. Então foi um trabalho muito bacana, sabe? Então assim, até a pandemia acabar, eu estava ali, sabe? Quando não tinha Eva, que era ninguém doava, era do da gente, era minha mãe, era, sabe, meu marido. Vou fazer mercado, eu pegava as coisas, escondia por debaixo pra ele não ver, sabe? Era a vizinha do lado, mas sumiu todo mundo, mas a gente continuou, porque aquilo era um compromisso meu.
Perfeito.
Sabe, e aí eu, Dani, Alexandra, minha amiga, que nós formamos o projeto juntas. E assim, foi muito difícil, foi desafiador, porque assim, a gente estava indo para a rua para encontrar com pessoas que estavam vulneráveis à doença,
perfeito.
E que a gente também estava correndo um risco, entendeu? Mas assim, eu entendia que quando você faz a vontade do Senhor, ele passa na frente, ele vai preparando, sabe? E quando a gente chegava lá, que a gente via aquelas pessoas, além de estar sedentas por alimento, porque eu já cheguei 11 horas da noite na rua e a pessoa olhar pra mim e dizer assim, que eu fui mandada por Deus, porque o dia inteiro não tinha comido nada. E eles disseram assim, hoje tem evangelho, dona Joelma? Ou seja, você vê que o trabalho ia além.
Não era só o alimento físico, era o alimento da
alma. Era o espiritual também, entendeu? Então, a dificuldade já começou daí. Eu tive uma ideia de escrever um livro com as minhas mensagens, porque eu comecei a pensar, antes do podcast, eu comecei a pensar que as pessoas não tinham tempo de ler onde eu botava nos grupos de WhatsApp. Então, aí Deus tocou no meu coração e falou assim, faz um livrinho de bolso com as suas mensagens. E como você tá sem grana para manter o projeto funcionando, você vende esse livrinho. E aí a gente tem três vertentes. A primeira, você angaria fundos para manter o projeto funcionando. E você leva uma reflexão para as pessoas. E contrapartida, você leva as pessoas. Porque assim, tava todo mundo pedindo. Você virava o rosto, tinha uma rifa, tinha não sei o que.
Verdade.
E a gente começou a cansar, porque era sufocante.
Era sufocante, perfeito.
Aí eu disse assim, cara, vamos vender o livro e a pessoa vai estar comprando, vai estar recebendo algo em troca.
Você não vai para depois ou um possível jogo de sorte ou azar. Perfeito.
Isso, então assim, se ele compra um livrinho, ajuda massa, quem precisa. Massa. E ainda faz uma reflexão sobre a vida.
Massa.
Então todo mundo ia sair ganhando.
Massa.
E assim, foi gigante. Eu comprei fogão industrial. Foi um negócio assim, maravilhoso, sabe? Eu fiz grana, tirei RG de morador de rua. Fizemos ceia de Natal. Foi um negócio gigante. Estou na quarta edição e a gente continua nessa. E o que que acontece? Aí eu ficava, pô, você leu hoje, eu já li todo. Tem outro? Falei, não. Então vamos fazer mais um. Vamos fazer mais um. E aí o que que acontece? As pessoas precisam entender que elas educam a mente da... A gente educa a mente da gente pra gente ver aquilo que a gente quer ver.
Sim.
Sim. E aí, é engraçado que eu vou te dizer que você me perguntou, eu tô falando como foi que eu empreendi. Uhum. Como é empreender e como é difícil. As pessoas começaram... Como ela disse assim, Joelma é doação, Joelma é caridade, Joelma é ajuda. Algumas pessoas começaram a comprar o livro e não pagar.
Ah, ou seja, tá tudo bem. Como ela ajuda, ela não vai me cobrar.
Exatamente.
Gente, por favor. Tá bom você falar isso. Dois altos. Deve, paga, galera, porque às vezes a gente só precisa de uma ajuda também. Até para que a gente consiga ajudar outras pessoas. Exatamente. A gente precisa estar com a nossa conta em dia. Porque assim, gente, para Jo fazer os livros, existe um custo.
Sim.
Da impressão, existe o custo da editora.
Sim.
Que também precisa ser, né? E você falou um ponto certo. As pessoas acham que o fato de você ajudar alguém, você não precisa também cumprir com suas responsabilidades.
Exato. Financeiras. Assim, as pessoas colocaram na cabeça de que a imagem de Joelma é caridade.
Perfeito.
Só que assim, para você fazer caridade, você precisa ter recurso.
Com certeza. Não tem como.
Não tem.
Não tem.
Não tem. Então, as pessoas precisam parar com essa coisa dessa mente fechada de que... Você quer ver uma outra coisa? É, claro que deve ser. A maioria das pessoas...
Sim.
Que compraram o livro e que não pagaram, são pessoas do meu convívio. Podem não ser amigos, mas são pessoas que convivem comigo. As pessoas que não me conhecem, de falar, de ter amizade, compraram e pagaram.
Sim.
As que convivem comigo e que sabem do meu trabalho, tipo...
Pendurei.
Deixa aí, sabe?
Vai fazer diferença.
Ai, para. Sabe, a gente precisa parar com isso. Ou, que é mais engraçado, isso eu falo pra negócios, falo pra
Sim.
tudo, tá? É, você compra o livro na mão de Eva, depois eu te pago. Mas eu tô precisando de um segundo livro, eu compro na mão do estranho.
E pago na hora.
E pago na hora.
Sem pestanejar.
Não. Isso é pra comércio, isso é pra vida, sabe? Isso é pra tudo.
Eu acho que, Su, depois a gente vai fazer um programa... Fiado um amigo, não. Vamos fazer alguma coisa nesse sentido aí. Porque uma vez, Jô...
Muito bom.
Só te cortando o pensamento só um minutinho. Há um tempo atrás, acho que foi logo um dos primeiros programas. Nós falamos exatamente sobre isso. Por que, que é tão difícil as pessoas próximas a gente valorizar o nosso profissional? Porque vamos lá, se eu chegar pra você indicar, ó, gente, tem Joelma lá, vá. Ela bota pra lá, ela faz, não sei o que... Se a pessoa for um amigo ou uma amiga sua, prefere pagar uma outra pessoa do que lhe ajudar. Eu acho que os amigos, de modo geral, a gente chega e fala assim: ah, você é meu amigo, eu tenho que ter desconto.
Você não
Cara,
é meu amigo.
Cara, você não é meu amigo. Porque se você é meu amigo, você sabe que o sustento da minha família advém daquilo ali. Então, assim, será até que ponto, né?
Isso, vou endossar?
À vontade.
Pronto. Não compra na sua mão. Faz negócio com outra pessoa e sabe que você é especialista nisso e fala assim: ô, Eva, ó, contratei um advogado pra resolver minha vida.
Acontece muito.
É bom ele, nossa, ele tá cobrando horrores, fortuna. Quer dizer,
exato, acontece muito.
Eu conversando com uma amiga chamada Lorena Caldas, ela falou isso, que isso acontece direto com ela. Ela falou assim: cara, não sei. Sabe por quê? Porque o meu também custa caro.
É exatamente isso, é exatamente
isso. E você acaba criando inimizade com algumas pessoas porque ela compra na sua mão, não te paga e acha que você tá errada.
Perfeito.
Se você for cobrar, então, o empreender, a dificuldade do empreender já começou disso. Aí eu falei: nossa, como é que pode, cara, um negócio
Perfeito.
Desse?
Perfeito.
Vamos pro podcast. Eu falei assim: então vamos criar. É, eu fui bancando o podcast, né? Porque se as pessoas sabem, eu sempre tô falando lá. Que a gente tem o custo do aluguel do estúdio.
Sim.
Então tem todo um aparato, equipamento, como a gente está aqui agora na sala, né? Com todos os equipamentos,
Sim.
com luz, com ar-condicionado, com tudo. Tem um produtor que está aqui com a gente, né? Então, tá aqui o produtor, é um funcionário do local.
Sim. Tem que levar o sustento para a família dele também.
Também. E aí o que, que acontece? Eu pago o aluguel do mês com as horas que eu uso.
Sim.
Pra levar conteúdo pras pessoas. E assim, é muito bonitinho, é muito legal, mas ninguém ajuda. Mas se eu te contar que eu tenho uma lista de pessoas extremamente cheias de interesse em participar do podcast, mas eu vou te contar que nenhuma delas se preocupou em saber qual tipo de custo tem para participar aqui. Então eu tô sempre buscando patrocínio, eu tô sempre buscando apoio, tô sempre buscando pessoas que consigam manter isso no ar para que eu possa receber essas pessoas de coração. Mas as pessoas não têm contrapartida.
Verdade, só vem a nós, é o vosso
reino. Só, sabe? E assim, a gente teve um podcast, eu, você, a Coronela, Lídia, E eu tive custo para trazer a Coronela.
Sim.
Que ela veio de Salvador.
Mas a gente bem acompanhou.
Pois é. Teve almoço, que graças a Deus eu tenho portas muito abertas. Tenho grandes amigos. Sim. Como a Cabana Gabriela, que nos ofertou aquele almoço.
Sim, maravilhoso.
Viu para a Bob e Dona Lourdinha. Beijo. É, eu tenho um hotel que eu consegui para hospedar muito bem, porque me merece. Foi assim, de uma gentileza, de uma grandeza, de pessoa, de alma, de compromisso, de tudo, que foi a Tenente Coronel Major Denise. Então eu tive que colocar ela num hotel também, e tudo por conta do
a gente
nosso...
também agradece a Luciana Pauletti, que no meio do caminho foi uma pessoa que disse, não, que precisar,
isso foi
estamos aqui.
Foi é, mesmo, foi muito bem lembrada, ela deixou
a pousada Pauletti
à disposição. Então assim, cara, tudo isso é custo.
Sim, sim. Sim.
Tudo isso é custo.
Perfeito.
Eu vejo as pessoas, que algumas pessoas que vão no programa, que elas não se preocupam nem em divulgar que está indo lá.
Verdade, Ju, verdade.
Eu que fico na corrida do ouro.
Verdade.
O tempo inteiro. Há pouco tempo agora eu fiz uma campanha para conseguir chegar aos 1.000 inscritos, graças a Deus. Eu botei isso como meta e consegui, já estou subindo, mas eu não tenho a quantidade, eu preciso de 4.000 horas de visualização. Ainda não consegui chegar, estou com 1.800.
Então, minha gente, vamos lá, ó. Pode Café com Pão lá no YouTube, o canal é muito bacana, tem entrevistas muito bacanas, de verdade. Então, todo mundo que tá aqui ouvindo a gente, se
por
nós
favor.
Tivermos 80 mil pessoas nesse exato momento nos ouvindo, chega ali rapidinho, vai no Pod, se inscreve, e aí Jô consegue chegar na quantidade de visualizações que ela precisa. Ela precisa de vocês, tá?
E de inscritos, porque cada vez mais inscritos, a gente consegue fazer um trabalho mais bacana, mais dinâmico. E, se você me dá licença...
À vontade.
Aguardem... Porque eu sou dessas, né? Então, aguardem que o podcast tá subindo de nível. Café com Pão tá subindo de nível e tem novidade chegando aí, que vocês vão ficar extremamente orgulhosos da mulher que eu tô me tornando através desse trabalho. Porque, assim, eu acho que não há nada melhor na vida do que... A gente precisa ganhar dinheiro pra pagar as contas, né?
Com certeza. Até porque temos sonhos a serem realizados.
Muito bem. Então... O que você acha? Uma pergunta. O que, que você acha da gente... Da pessoa ganhar dinheiro...
Sim.
Salvando vidas? Não médico é médico,
faz,
não.
Entenda, médico faz isso o tempo todo e ninguém critica.
Pois, e ganha dinheiro, né?
E muito.
Então, quem sabe o Café com Pão não tá aí nessa... Né? Vamos começar a ganhar dinheiro.
Você tá entendendo o problema de você entrevistar alguém que sempre entrevista? Ela bota você na saia justa do nada. Ela trocou o terça com pó de Café com Pão aqui, mas tudo bem.
Então é isso, você bater em portas e as pessoas batem no seu ombro como se fossem candidatos. É, você é mais uma candidata que tá pedindo.
E às vezes não, você só quer fazer o bem, bicho.
Pois é, e assim...
E se fosse,
eu gostaria
também...
muito de ter a minha marca associada a alguma pessoa ou algum programa que seja extremamente idôneo, que não tome as dores de ninguém. Porque a minha preocupação com o meu podcast, Eva, é não entrar em atrito com ninguém.
Perfeito.
Eu gosto de me posicionar naquilo que eu sei que eu acho correto. O que eu acho que é só pra criar tumulto, eu não me envolvo, eu prefiro não me envolver.
Eu tento ir aqui na mesma linha, sabe, Jô? Porque a ideia, eu acho que tanto minha quanto sua, é de levar bate-papo. Coisas leves, com a linguagem tranquila, para todas as pessoas. Independente de lado A, lado B, raio A, raio C, raio D, raio Y, raio H. Tem outras pessoas que fazem isso.
Tem.
É, e que devem fazer. A gente não tá aqui dizendo que não. Não, tem que fazer mesmo. Tem que levar informação... Dê sua opinião, mas eu costumo dizer o seguinte, levo pra minha vida.
Sim.
Às vezes as pessoas quando falam comigo, qual a sua opinião sobre X? Eu digo, bom, a minha opinião que só serve para mim mesma...
Que é minha?
É minha, é isso e isso. E hoje, às vezes a gente escutando muitas coisas, outras pessoas, algumas pessoas elas tentam impor as suas opiniões nos outros. E quando a gente fala que tudo começa com respeito, o difícil não é você respeitar quem pensa igual a você. O difícil é você respeitar quem pensa divergente.
Diferente. Exatamente.
Enquanto também tá no mesmo pensamento, da mesma coisa, tá tudo certo.
Isso.
Mas se a pessoa vem, contra-argumenta diferente de você e começa a entrar numa briga de ego.
Uhum.
Eu sei mais, você sabe mais, porque isso... Não, gente, calma, vamos levantar a bandeira branca de vez em quando. Porque é tão bonito quando a gente... o velho ditado, né? Deus deu pra gente dois ouvidos e uma boca. Ou seja, cale a banana da boca, escute um pouquinho mais, porque todas as pessoas que trazem informação pra todos nós, em alguma coisa. Eu tava recentemente, tem duas semanas, que eu fiz dois cursos diferentes de Maria da Penha.
Sim.
E aí uma com uma professora que sou apaixonada, que é Ana Cristina, e a outra eu fui pra um evento da OAB de Cruz das Almas. E eu cheguei na minha, sentei com dois férias criminalistas da Bahia, professora Thaís Bandeira e professor Marcos. Sentei aqui na minha com meu caderno, eles falavam, eu pau, anotava. E com uma turma de alunos. E aí no final, Thaís conversando comigo, vai vir um projeto muito bacana também.
Aí Thaís
chegou pra mim e falou assim, você é professora, né? Eu falei, sou. E eu lá no meio, todo mundo querendo passar despercebida. Eu digo, se ela não, o seu comportamento a gente consegue identificar que é de professor. Mas o que eu achei legal foi que eu falava, o seu olho brilhava, dizia assim, poxa, é isso mesmo. E eu olhava, você era o meu ponto de referência. Eu digo, Thay, não tem nada que a gente conheça que a gente não possa conhecer mais.
Concordo.
Então, por mais que eu seja especialista da área, toda vez que um outro profissional vem falar daquele tema que eu conheço,
que você gosta,
e que eu sou apaixonada,
começa por ele também.
Ele vai me trazer coisas, vai me dar um brilho no olhar, vai me dar uma ideia de um caso. Tanto que ela tava falando, eu digo, caso de fulano, e aí anotava. Uhum. Eu ainda mostrei ela as anotações, ela, você, amiga. Eu digo, mas Thay, não existe nada. E isso eu até postei algumas vezes durante uma semana. Eu digo, gente, por mais conhecimento que você tenha, você sempre pode aprender um pouco mais.
E tem aquele ditado que a gente tá vendo direto nas redes sociais aqui, que tem a pessoa que não dá um clique, mas que tira o print daquilo que você tá falando, né?
Perfeito!
Ah, tem aquela que olha e diz, tirar um print disso
tirar
aqui.
Um print.
Então, assim...
Mas não dá like.
A vida é um aprendizado constante, okay. A gente tem que estar ali, ó, buscando, e assim... Partindo... De hoje eu quero criar esse movimento Seu Grito é a Minha Voz.
Sim.
Que foi quando eu comecei tudo partindo, né, de você e de Lídia lá, que foi o primeiro programa da violência contra mulheres. Eu gosto de falar de diversos assuntos. O podcast é um podcast atualizado, a gente fala de muita coisa. Mas eu senti essa necessidade grande de começar a fazer esse movimento crescer aqui na nossa cidade, porque... tá uma crescente desordenada. Assurda. De violência contra a mulher. E essa hashtag Seu Grito é a Minha Voz é aquela da mulher que tá dentro de casa apanhando, que tá gritando ali. Eu tô aqui no microfone, eu tô aqui no podcast, eu tô aqui na rádio com você, na Terça da Eva, falando, ó, tem mulheres que estão gritando por socorro do lado de sua casa.
E que independe de classe social, de etnia, de raça, de religiosidade, tá, minha gente?
Pois é.
Isso eu bato muito na tecla.
Pois é. E assim... eu senti uma necessidade enorme de ajudar, de estender a mão para essas mulheres. De estender a mão para essas mulheres, entendeu? Então, a gente está se especializando. Isso não significa que não vá a um. Muito pelo contrário, eu convidei uma mesa de homens.
Sim,
é para que eles se posicionem com relação à violência contra mulheres, porque isso é um problema de nós todos. Não é só de nós todas.
Todo
é de
geral.
Todo mundo, e todo mundo tem que se envolver nisso, assim. Eu vou chamar uma mesa de meninos lá para eles sentarem e eu quero saber o que, é que eles
Massa.
Pensam com relação a essa questão
Massa.
Da violência contra mulheres. Assim, é muito bom estar aqui, ter esse espaço. Eu agradeço a você a oportunidade gigante da gente estar batendo esse papo, levar um pouco do meu conhecimento, apresentar o meu podcast para as pessoas. Você pode ter certeza que vai estar aberta a porta do podcast ali sempre para te receber, para a gente
eu
tratar desses assuntos, que eu sei que você leva essa bandeira na mão, na frente. Tô também nessa campanha, nesse movimento de fazer crescer e a gente diminuir essa questão da violência.
Precisamos,
porque eu acho que é feio, a gente tem que viver um pouco de paz, um pouco de amor. A gente precisa pregar o amor mais, a gente precisa se amar, se respeitar mais. Eu acredito que empatia é uma palavra que não vai sair mais de moda.
Não.
Tá? Não vai sair mais de moda. Você precisa se colocar sempre no lugar do outro, porque não é sobre o outro, é sobre mim.
É sobre mim. Perfeito.
Então, se eu não gosto de ouvir, será que é certo eu falar? É pertinente eu falar agora? É pertinente?
Perfeito.
Sabe?
Perfeito.
Então, eu preciso pensar. Vem coisa boa aí, vem roupagem nova, vem novidades, assim, vai ser um negócio muito legal. tem gente já se movimentando, vem mentoria aí. Então a gente vai estar movimentando e tudo isso para que a gente consiga erguer mulheres do chão.
Importantíssimo.
Então, eu, assim, tô aberta. Quem quiser vai conversar, chama lá no Instagram, a gente bate papo.
Qual é o arroba, Jô? Dos dois, do seu e do pod.
Arroba podcafécompão, tudo junto. E Joelma, Joelma, você já consegue. Joelma, underline, Joelma, você já consegue. E lá dentro do podcast também tem o meu pessoal.
Sim, verdade.
Então já pode, já tem o endereço do YouTube lá também no Instagram. Tem o endereço do YouTube. Vai lá, gente. Vamos fazer essa corrente funcionar. Eu só acredito que eu consigo crescer se eu vejo você crescendo.
Perfeito.
Porque aí todo mundo cresce
todo
junto.
Mundo cresce
toda
junto.
Hora eu tô falando isso, entendeu? E o pensamento...
Uma mulher bem desenvolvida, uma mulher na frente das estrelas, digamos assim. Sim. Ela não ofusca as outras.
Não, e não
tem espaço para todo mundo.
Para todo mundo. E assim, eu tenho um grupo que eu tô do Alto Impacto agora, que tem mentoras lá dentro, e a gente se dá super bem, sabe por quê? Porque eu consigo, ela tem a personalidade dela dentro do negócio.
Perfeito.
Dela. Então,
cada um
fazemos
tem...
as mesmas coisas, só
mas
que cada
um
é
a sua.
Na sua personalidade.
Perfeito.
A gente faz o quê? Troca figurinha.
Perfeito.
E quem sabe daqui um dia não estamos as três no mesmo palco.
Perfeito. Perfeito.
Porque cada um tem seu lugar de fala.
Perfeito.
Né? E só um recadinho para as mulheres empreendedoras, você que quer fazer transição de carreira, você que quer mudar sua vida, que você é MEI, você diz assim, ah, meu negócio não vai para frente, dia 29 de outubro,
sim,
teremos um evento de mulheres de impacto.
Ó, 29 de outubro, anota aí, onde é que vai ser, João?
Vou dando as informações calmamente lá, porque a gente não
sabe
então, a proporção.
Procura lá no Instagram dela, corre lá.
Proporção, eu tô sempre postando a proporção do número de pessoas que vai participar.
Show de bola.
Então, assim, é um evento que a gente vai ajudar outras mulheres. São mulheres que deram certo com seus, como empresária.
Massa.
E que você vai assistir a palestra lá e você vai se identificar. Diga, eu quero saber dele. E a gente vai estar em loco, no meio do povo.
Ah, eu tenho uma coisa depois sobre isso pra perguntar a você. Sim. Mas isso aí a gente pergunta depois.
E loco, tirando as dúvidas do pessoal, entendeu?
Sim.
Então, assim, vai ser um evento transformador. E o nome do evento é o quê?
Mulheres de alto impacto.
Impacto.
Eu já fui mulheres já alto, viu, minha gente?
Mulheres de impacto. Eva, sei que o tempinho da gente já, né?
É, eu já tô aqui. Eu fiz assim, o que tá aí, não tá ouvindo. A gente faz assim um doidinho aqui, doidinho em casa, assim, ficar um silêncio, porque a gente tem horário. Mas eu agradeço de coração a aceitação. De novo, peço desculpa por semana passada. Foram circunstâncias que ultrapassaram a minha pobre coitada vontade, mas sinta-se, a casa está à disposição, estarei sempre à disposição, até porque, como eu falei no iniciozinho, ela, daqui a pouco o bad boy me mata, porque eu estourei o horário hoje completamente, toda vez que eu tô com ela, a gente estoura o horário, é complicado, mas ela me trouxe uma das pessoas muito queridas, que é a tenente coronela Denise. Era uma mulher que sempre foi, eu sempre, quando eu a via, eu digo, poxa, um dia eu quero tirar uma foto com ela. E eu tive a honra, eu tive o prazer de, através do sonho dela, que foi o podcast, por isso que eu falei no início, de dividir a bancada de uma entrevista com a Tenente Coronela. Em breve estaremos todas de novo, eu, ela, a Thaís Bandeira, em um congresso de direito penal. E nesse congresso a gente vai estar falando sobre as dificuldades jurídicas da Maria da Penha. Sim. Estarei novamente em breve.
Aquele mulherão.
Ela já está sabendo, ela nem sabe ainda, mas ela já é a nossa primeira convidada. Vamos mandar para ela o ofício direitinho.
Sim.
Mas é muito bacana.
Uma mulher gigante, viu?
Gigante.
Gigante.
Ali eu sou
generosa.
Apaixonadíssima por ela.
Inclusive, desculpa, Bad, também, mas deixa eu te falar uma coisa. Recebi, através da assessoria dela, o convite para ser embaixadora.
Massa.
Do Instituto Mechas, Fios em Mechas, alguma coisinha assim. Mas eu vou falar o que é que se trata. Estou recebendo uma urna da Secretaria de Segurança Pública.
Sim, sim, sim.
E que tá, a gente, agora no mês de outubro, vamos fazer uma campanha, doação de cabelo, de lenço, de boné, para ajudar mulheres com alopécia e
com
câncer.
Massa.
E as perucas que serão confeccionadas pelo Instituto.
Ah, eu tenho até o cabelo do meu em casa.
Pronto.
Você
então,
comigo,
o Instituto,
né?
Serão confeccionadas gratuitamente perucas para ser doadas para toda a Bahia. Então, assim, a gente está fazendo uma campanha. Eu, como embaixadora dessa
show
campanha
de
aqui. Mas é pra ajudar todo mundo.
Pronto, quando você já tiver a data direitinho, me manda, que aqui a gente reforça no texto.
Pronto.
Pra poder conversar.
E vou dizer
fazer
os pontos de coleta.
De coleta. Aí você me passa e a gente consegue passar.
Bacana.
Minha gente, muito obrigada. Su, meu amor. Terça-feira que vem a gente tá aqui antes que Bad Boy me mate. Um beijo, gente. Jô, obrigada.
Obrigada.
Beijo grande pra vocês. Essa foi a edição dessa terça-feira do Terça da Eva. Gente, uma edição gravada. Entrevistando aí a Joelma Nascimento, agora 4h16. Uma ótima tarde. Vou pro intervalo, daqui a pouquinho eu volto.
Daqui a pouco, mais música na Gabriela.
Ai, pai, para. Ai.
Calma. Aqui, o intervalo é rapidinho. Gabriela FM. Então,
receba.
Você está na Gabriela.
Graças a Deus, pai. Tem que respeitar.